Bem-vindos ao BanzaCast, eu sou o Marlon e eu anseio pela Matrix.
Eu sou o Cristão e ainda vou voar no tapete voador.
Eu sou o Heitor e tudo que eu quero é o reidratador de pizza do De Volta para o Futuro. Aqui a gente de chave Banza, bola uma ideia e fuma ela.
Fogo na bomba! Estamos começando mais uma edição do BanzaCast, o podcast mais chapado que você vai escutar essa semana. E hoje nós estamos aqui para escutar, para trocar uma ideia de um papo de visão, um bagulho de futuro, bagulho de futurista, de ficção científica, é isso mesmo, meus amigos?
Hoje nós vamos conversar sobre aquelas tecnologias que a gente anseia, sabe? Porque assim, que o mundo tá indo pro caralho na mão das tecnologias, a gente já sabe. Mas tem uma outra que a gente pelo menos quer que chegue, né, velho? Alguma outra a gente tá ansiando pra chegar.
Vamos chegar lá pra ver? Acho que não.
Não sei.
Acho que não, mas...
a gente pode tentar.
Eu falei na apresentação que eu quero um dia estar num tapete voador. Outro dia eu vi no Instagram um brother que botou um tapete num skate e ficou dando um rolê aí. Parecia o Aladdin, mano. Tava lindo ele no tapete, viu? Aquele já era o suficiente pra mim. Eu já seria feliz naquele tapete. Já dava pra descer o morro aqui do meu bairro e morrer no final.
Depois de um baseado, né, velho? Era o tapete do Aladdin, né? Não ia tem muita Aladdin, coisa que te diga o contrário, velho.
É o tapete do Aladdin, um litro de suco na mão e Deneguiras Durulengos Gang. Como é que chamava essa música?
Pode crer.
Tá ligado? O cara não diz que ele tomando suco.
Tomando suco, bota fé, mano.
É, velho.
Mas nesse pique aí, teve um mano do Duna também, você viu? No mesmo esquema, tipo num patinete, ele fez como se ele tivesse... riding, né? Montando a Sandworm, né? Minhocona da areia, tá ligado?
Porque
tem uma cena que ele tipo fica em cima com uns ganchos na cabeça, tá ligado? Aí o cara fez como se fosse a cena do cara, tá ligado,
velho? Que doido, domando.
Surfando no minhocão de areia.
Domando o worm, né? O verme da areia. Nó doido demais.
Só muito doido, né, velho? Inclusive, não vi não, velho. O 2 eu não vi não.
Ainda não vi, não vou ver no cinema, mas verei assim que possível quando tiver com tapa-olho.
Eu queria ver no cinema, mano, mas eu não sei se eu vou conseguir, não.
Vou te falar, tô afim de ver, mas tem que tomar uma garrafa de café antes, velho. Eu dormi quando assisti o primeiro.
Ah, mas a segunda parte vai ser mais animada. A primeira parte era muito construção.
Não, eu vou ter que assistir de novo, velho. Muita gente que eu gosto me recomendou muito. E eu dormi assistindo com a Marina, velho. Aí ela ficou... chateada, coitada.
Mas tá aí um futuro que não é tão legal, né? O de Duna já não é um futuro tão legalzinho. Né, mano?
Falou uma verdade.
O bagulho do Duna, que é muito, muito bizarro, é que tem uma mistura de misticismo com tecnologia, né, mano?
É.
Tem uns bagulho de bruxaria, uns negócios esquisitos, mano. É meio chapação, velho.
Mas eu não sei, Marlock, como deveria ser viver num planeta ordinário, tá ligado? Tipo assim, tá no meio da briga política de onde o pau quebra, não deve ser muito legal, não. Mas será que você tá num planeta ok? Como será a vida num planeta ok do universo de Doom? Como seria o Marlock um funcionário padrão de uma empresa padrão, de um planeta padrão, tá ligado? No universo de Doom. Não sei.
Se eu não tivesse que passar a sede que esse cara passa, velho, pra mim tava de boa.
Véio. Aí você falou a verdade.
É só naquele planeta, né? Só Arrax.
Agora, só Tatooine só que...
Se tivesse que passar a sede, aquela roupa é a roupa. É esquisito. Aquele cocô seco subindo na nuca é esquisito. Mas nós temos ali um objeto de tecnologia, mano, que é sensacional. Sensacional. Tá aí um objeto de tecnologia que nós precisamos. Esse e a nave que parece um mosquito de banheiro.
Nossa, essa nave é brisa, né, velho? Ela pode tomar tiro, tomar bomba e nada vai derrubar a nave, porque ela parece um mosquito de banheiro.
Só se fosse um jato d'água, porque essa é a única coisa que pega o mosquito de banheiro também.
Aquela dobra de água, né, velho?
Pode crer.
Mas
aí você tá falando um negócio de roupa de água? Isso é uma tecnologia que eu tô muito afim de ver chegar mesmo, velho. Que são as tecnologias de produção de água que não são só as que a gente já tem. Tipo, bons processos de salinização, aquele bagulho de tirar água do ar. Vocês já viram, velho? Tem um filtro que você compra, mete em casa, o negócio tira água do ar. E põe a aguinha pra você beber ali e pronto.
Eles não vão tentar tirar água das rochas da lua, tá ligado?
Na moral?
É tipo assim, tem moléculas de água dissolvidas como um todo. E aí, é assim, vamos conseguir tirar água removendo desse...
Caralho, não é mais fácil limpar os rios que tem aqui, mano? Que isso, tem hora que eu fico de cara com esses bagulho de exploração espacial, sabia, velho? Porque ao mesmo tempo que é maneiro pra caralho, ao mesmo tempo que é útil, porque com isso a gente desenvolve diversas tecnologias que são aplicadas no nosso dia a dia, né, velho? Tem coisa, mano, que você fica aqui, que você realmente... Eu me pego pensando, tipo assim, velho, não era mais fácil a gente cuidar do nosso espaço aqui, tá ligado? Vão, sei lá, mano, despoluir a Pampulha lá, Zé. Não é mais fácil do que mandar satélite pra colher a amostra de Marte, tá ligado?
O negócio é que
limpar a Pampulha não é maneiro pra caralho, né, velho? Não dá, tá ligado? Não é o rover é, mano, pousando hoje em Marte, velho, tá ligado? Muito mais os foda o rover pousando em Marte.
O lance é que os bilionários não querem ficar aqui, mano. Eles querem largar a gente pra se fuder e meter o pé. É por isso. Esse é o lance.
Querem nada, mano. Eu já falei isso no outro cast. Não tem nada que é mais legal em Marte do que aqui. Nada. Nada é mais legal fora da Terra do que na Terra.
Exclusividade, Cristão.
Tirando a visão. Cara,
deixa eu te contar, os caras.
Em Marte tem o planeta 2.0, Cristão. Do jeito que eles quiserem começar, mano. Quem tá mandando são eles, cara.
E em dois anos...
Você acha que vai ter minoria em Marte, tá ligado?
Acho que vai, quem vai trabalhar pra eles?
É a mesma coisa.
Ó, primeiro, quem que vai trabalhar pra eles?
Pode ir. Automação, velho. Automação.
Automação.
É isso.
É a mesma coisa do que a Balenciaga vender um rolo de fita e falar que é uma pulseira por $3,000, velho. É só pra falar, eu posso, vocês não, seus trouxa. É só pra isso, velho.
É porque fora da Terra o ambiente é muito inóspito. É tipo assim...
Pra
é...
quem, Cristão?
Pra qualquer por um, enquanto, mano. O corpo, Cristão, não funciona bem.
Agora, mano. Não, agora,
nós estamos falando de futuro aqui hoje, Cristão.
Nesse
porra.
Futuro.
Você tá em 2024, cara. Eu e Heitor já estamos em 2734, velho.
É isso. Sacou?
O papo é outro patamar, cara.
Então, eu acho que a
vida em Marte, ela não é só possível. Ela é uma vida, tá ligado? Como a que a gente tem aqui, cara.
Pode crer. Eu acho, então, o que eu anseio é uma estação espacial que dá pra morar nela. De boa. Só isso. Não precisa ser um planeta. É uma estação espacial, mano. Que dá pra morar. Pode
ser... E se a gente deixar relativamente feliz.
Isso. Pode ser o anel do Exilium lá. Pode ser várias coisas. Você bola seu jeito, mas eu acho que um jeito de morar, assim, aí sim, fora da Terra, mas de um jeito que não vai foder muito o nosso corpo, porque...
É, vai ter um side effect ou outro, né?
Tudo bem. Porque não tem jeito, né? Vai ter que ter uma adaptação num ambiente novo, por mais que ele tente se parecer... Mano, aqui a gente vai de uma cidade pra outra... Marlock, deixa eu te contar um negócio. Fez 60 graus de sensação térmica no Rio, mano. Isso pra mim não é planeta Terra mais, não. 60 graus de sensação térmica...
Acabou, na moral. Sinto muito, velho.
Acabou, mano.
F... cariocas que estão ouvindo a gente, eu sinto muitíssimo, velho.
Acabou,
mano. Mano, 63 graus, velho, pensa isso, meu parceiro.
Não, se você
mano, eu ligava pro meu chefe, eu trabalho de casa, Cristão, eu ligava pro meu chefe e falava, mano, não tem como usar o notebook debaixo do chuveiro, tá ligado, velho? Infelizmente, hoje não vai dar não, velho, sacou?
Não, sem condição.
Mano, meus pêsames pra quem pegou o busão aí nesse calor, tá ligado, velho? Quem pegou o metrô lotado, porque...
Tá aí.
Não é normal, né, velho?
Tá aí um objeto, um aparato de tecnologia que eu acho que vai ser sensacional quando a gente conseguir, que é algum objeto, a tecnologia que consegue resfriar a frio. Porque hoje, mano, a gente gera mais calor resfriando o ambiente do que o calor que a gente tirou daquele ambiente, tá ligado? Digamos que você tira 4 unidades de calor de dentro do seu quarto com ar-condicionado. Você joga 5 na atmosfera, mano, porque é o motor do negócio funcionando, mais todo o calor que você jogou fora, mais a energia, tudo isso gera calor. Tudo que a gente faz gera calor. Então, se você vai tirar calor, você gera calor. Pro planeta como um todo, no final da conta, é calor sendo gerado, Fraga.
Ó, que coincidência. Não sei se vocês conhecem aquele canal de YouTube, Nighthawk in Light. Vocês já viram esse cara?
Fraga, não.
Ele inventa uns negócios, o cara é massa, é tipo um manual do mundo, assim, só que mais na química, sabe? Mais hardcore. Ele acabou de inventar um método pra dissipar calor sem gerar calor. Uma tinta, olha que viagem, ele tá desenvolvendo ainda, uma tinta que você pinta as coisas e ela absorve o calor e a luz e devolve naquela radiação que a gente não vê, tá ligado? Devolve numa outra frequência que dissipa o calor sem gerar calor. Pode tá fazendo ser, vários testes, beleza. Pintando umas paradas, metendo câmera térmica. Quem tiver curiosidade em engenheiros de materiais, vai lá no canal do Night Hawking Light, que é isso que o Cristão falou.
É, eu acho que esse... É,
isso... Eu acho que um passo importante pra alcançar isso aí, velho, eu acho que é primeiro o conforto... climático, térmico, né? Acessível pras pessoas, mano. Porque, tipo assim, hoje, se você quiser, se você for uma pessoa de baixa renda e quiser ter um ar-condicionado em casa, você não tem, cara. Tá ligado, mano?
Não tem como. Não tem como.
Ou você tem, mano.
Velho. Como, tipo assim, como aqui, como uma prioridade acima de coisas básicas,
você vai
né,
ter
velho?
Que abrir mão de alguma coisa pra você ter, porque exatamente. Não tem como não ter. Tipo assim, no Rio, todo mundo tem ar-condicionado, Marlock. É gente com dinheiro, é gente sem dinheiro. Mas quem não tem grana, como é que quem não tem grana tem ar-condicionado?
Olha que curioso. Tava trocando, eu recebi uma amiga minha carioca aqui em BH e tava conversando com ela. Aí ela falando, nossa, achei curioso. E ela tava ficando na casa de um casal que o cara tem grana, sacou? O cara trabalha pra uma das empresas, uma das Big Five, sacou? Pode crer. E aí ela falou, olha que curioso, mesmo na casa desse amigo meu que tem dinheiro, não tem ar-condicionado em nenhum cômodo. Aí eu olhei pra ela e falei, pô, velho, aqui em BH não é comum mesmo ter ar-condicionado. Eu conheço gente que tem uma condição de vida bem boa e não tem ar-condicionado. Ela falou assim, Heitor, lá todo mundo tem ar-condicionado, a menos que a pessoa passe muita dificuldade financeira. Aí ela falou assim, lá no Rio de Janeiro, a gente sabe que a pessoa tá com grana quando tem ar-condicionado na sala. Isso. No quarto, todo mundo tem.
É isso.
É natural, normal.
Pode crer.
E às vezes, é tipo um quarto que tem ar-condicionado, tá ligado? Às vezes é dos pais ou é dos filhos. E aí, quando tá calor de verdade, todo mundo dorme no mesmo quarto. Porque é o único quarto que tem ar-condicionado. Mano, ar-condicionado, pra gente aqui em BH é esquisito. Tipo assim, no meu prédio a gente tá tendo treta porque a gente quer instalar ar-condicionado e tem gente falando que vai estragar a fachada. Fachada do caralho, tá estragando é a minha sala. Saúde, esse calor da porra.
É, pois é, fachada é um caralho, tá porra. Você olhou o termômetro esses dias, minha filha. Você tá maluca,
deu porra. 60 graus no Rio, mano. Eu não canso de repetir essa merda. Deu 60 graus no Rio. 60. Mano, você já parou pra pensar...
Sensação térmica, né? Sensação
é, claro. É. Mas você já parou pra pensar que quando eu era novo, lá nos anos 90, a música era Rio 40 graus. Tava falando que tava quente pra caralho. É, 40 mano. Graus, mano. 40 graus era quente pra caralho. Tem uma música aí do Mano Brown, que ele fala que é, sei lá, 32 graus, calor do caralho, tá ligado? Deu 60 graus, sensação térmica, mano. Acabou, 40 tá graus maluco, é fresco.
Véio. Mas é aí isso. Entra no lance que o Marlock falou, porque você falou, pô, nós vamos pôr ar-condicionado. Aí fica um tanto de motor de ar-condicionado girando, gerando mais calor, mas tem que ir na pegada que o Marlock falou, velho, que é conforto...
Rapidinho. O chat corrigiu aqui, 28 graus em São Paulo, calor do caralho. Mano, 28 graus, na boa. Eu tô suave, 28 graus. Tá meio quentinho só, tá ligado? E na música ele fala calor do caralho. Mano, é isso. Deixa eu te falar, Mano Brown dos anos 90. Deu 60 graus no Rio essa semana. Continua.
Você não tá nem ligado. Mas aí eu acho que o caminho é o que o Marlock falou, velho, de conforto ambiental. Que o conforto ambiental traz um monte de coisa. Traz conforto térmico, traz conforto de sombra, tá ligado? Que a gente não pensa também que planta árvore não é só árvore, que não é só, tá ligado? Sombra e qualidade de ar. Uma das tecnologias que estão sendo usadas agora, que tem vários países usando e cada vez mais sendo usada, e eu quero ver ser mais usada, é essas pegadas de agroecologia, engenharia ambiental, sabe? Vocês viram a parede verde que a África tá fazendo pra parar o avanço do deserto? Deserto do Saara, mano, os caras vão meter uma parede na África de fora a fora, Marlock, com quilômetros de extensão, com de largura, assim, ó.
Países de extensão. Não é quilômetros, tem países, quilômetros resume. Velho. É países não, de extensão.
É porque assim, ó, pensa a África. A África é tipo um sorvetão, né? Um cone de sorvete. Então, mais ou menos ali da cintura pra cima, os caras vão meter um cinto verde de árvore pra fazer o Saara parar de avançar. Usando essas técnicas de agroecologia. Tem umas lá, por exemplo, que o solo ficou muito árido, né? Então, como chove muito e chove sempre, a água vai passando e levando sempre o nutriente embora. Então, os caras cavam como se fosse uma meia-lua. Várias meias-luas. tipo escama de peixe, no sentido que a água ia escoar, e planta umas plantas certas, pô, essa aqui é pra fixar nitrogênio, essa aqui é pra fazer sombra pra outra que é pequenininha que vai fixar nitrogênio. E assim fazendo, velho, os caras tão criando floresta no meio do deserto.
Os caras tão criando pequenas ilhazinhas, só que uma do lado da outra, mas é uma ilhazinha que ela, teoricamente, ela se sustenta, igual o Heitor falou. Uma dá suporte pra outra, que dá suporte pra outra, que dá suporte pra outra, que elas todas vão funcionar. E aí, do nada, os caras estão fazendo uma floresta. Assim, pro nosso conceito de floresta, sei lá, natural, né? É muito mais biodiversa, é muito mais, né? Não compara. Mas os caras estão fazendo a floresta de novo, Marlock. No meio do deserto.
Bem louco, mano.
No meio do deserto.
Eu também gostaria muito de ver isso aí tudo. Só que eu já tenho uma brisa mais... Mas eu já guivei dessa aí, tá ligado? Infelizmente, mano. Eu já guivei dessa aí. E a tecnologia que eu anseio é o escape total, Cristão. A fuga. A desassociação com a materialidade humana. E a expansão da consciência no ambiente virtual, digital, sei lá qual que é o correto, mano. Tá ligado? Porque, mano, eu acho que é inevitável. E, inclusive, eu acho que esse já é o caminho que nós estamos trilhando, tá ligado, velho? Eu acho que estão acontecendo ensaios hoje que mostram a transição do conceito humanidade, velho, tá ligado, velho? Eu acho que daqui a muitos e muitos anos, num futuro de verdade mesmo, velho, a gente não vai estar andando de um lado pro outro, pegando ônibus, tá ligado? Indo pro bar tomar uma cerveja, sei lá, mano, a gente vai estar conectado em alguma fita que vai ser a mesma fita de estar no ao vivo, tá ligado? E vai ser imperceptível a diferença. Com isso, os ricaços que quiser ficar lá em Marte, que fica. Quem quiser ficar na Terra toda fodida, explorada, ficou, porque pobre, eles vão largar os pobres aqui inevitavelmente, tá ligado, velho? Então, eu acho que, tipo assim, já é um caminho que me parece certo, tá ligado, mano? Vai todo mundo fugir pro digital, velho. E eu anseio por poder trabalhar duas horinhas no digital só pra falar que ainda existe trabalho, velho, tá ligado? Porque também, aí eu vou pagar o quê, meu irmão? Vou pagar o aluguel do pod que tá conectado lá no meu pescoço? Vai cagar, me mata então, mano. Já tô conectado nessa porra. Desliga o interruptor então.
Ah, não faz isso não, Zé. Eu acho que tem... Eu concordo com você, Marlock. Eu acho que chegar esse momento onde a gente vai fazer, por exemplo, o upload de consciência é inevitável, na minha visão. É uma questão técnica pra gente chegar nisso. É aquele lance do que o cérebro não é um computador, porque isso não é um tanto de fio, porque o jeito que o cérebro funciona parece que tem uma relação quântica ali da eu tava vendo o Nicoleles falando sobre isso. Mas é uma questão técnica, mano. É a gente chegar na então, máquina, tipo... que faz o upload de consciência, e uma galera vai querer, e nem julgo. Nem julgo, velho. Às vezes a vida da pessoa é difícil, ela tem uma questão, ou então ela tá com uma... Sacou?
Às vezes não é difícil,
vai fazer...
mano.
Eu não sei se eu vou querer, mas eu não julgo quem vai querer.
Heitor, você vai querer porque em algum momento você quis entrar no Orkut porque tava todo mundo no Orkut. Tá ligado?
Velho, eu vou chegar aqui pra gravar o BanzaCast com você e um belo dia eu vou falar, Heitor, eu não vou
gravação hoje
em Discord não, mano. A gravação tem que ser lá, tá ligado? Não tem como eu ficar voltando mais, meu. E outra, nós não vamos escolher essa porra, né? Pode ficar tranquilo. Você não vai precisar fazer essa escolha. É inevitável.
Também acho que é uma questão técnica. Eu não sei... Eu às vezes sou meio cético com relação a viajar demais. Eu não tenho conhecimento pra saber se vai ser possível ou não. Mas eu acho que a gente vai fazer um dia ser possível, tá ligado? O upload que eu tô falando. Porque a realidade virtual, indistinguível da vida real, eu acho que é inevitável, e do jeito que anda a rede social, isso vai ser o caminho, tá ligado?
Mano, e tipo assim, eu nem acho que vai ser uma coisa tão distópica quanto Matrix, de os robôs dominaram a Terra e tamparam o planeta pra tirar a energia do Sol, e aí todos os humanos são aprisionados 100% do tempo. Nem acho que vai ser assim não, tá ligado? Pode ser uma parada do governo falar, ó, as empresas que vão fazer isso, ou vai ser estatal, tá ligado? Vai ter essas regras, a pessoa tem que ter um poder de se desconectar a qualquer momento, vai ter uma legislação em cima. Nem tô falando que vai ser um negócio tipo full distópico, tá ligado? Continua sendo. mas tá ligado?
Você tá propondo uma lei geral de proteção de dados do upload de consciência. Entendi. É, isso, é justo, beleza. É.
E aí, você é time Capitão América ou time Iron Man?
Não, eu vou perguntar assim. Como vocês veem essa ideia que algumas pessoas põem da gente tá passando a tocha pra outras entidades que vão ser transhumanas? Tipo, o Marlon tá falando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais claro. É, a gente conectar a nossa consciência com uma máquina e isso expandir a nossa consciência de uma maneira que a gente vai conseguir fazer funções que os humanos hoje não conseguem.
Eu acho que só na hora que a gente conectar ao cérebro numa máquina, a gente já tá fazendo algo que a humanidade em si não consegue. Eu acho que ali é um ponto onde a gente não é mais homo sapiens, tá ligado?
Mas, tá, então mas eu te isso pergunto, aí a gente pera pode lá. Dizer... Então, se o input que a gente tá dando na máquina é por texto e áudio, e a máquina leva a buscas e possibilidades que um ser humano não consegue. Que é, eu tô falando assim, como se fosse uma evolução do que a gente tem hoje com o ChatGPT, com o Gemini e tal. Qual que é a linha que define o momento onde a gente realmente se fundiu com a máquina, na visão de vocês?
Mano, eu acho que nós já somos seres ciborgues, velho, tá ligado? No cerne da definição do bagulho, eu acho que nós já somos ciborgues, tá ligado? Nós não somos completamente orgânicos mais. Christian, você está o tempo inteiro com seu celular no bolso, velho, tá ligado? Qualquer informação que você precisar consultar, muitas vezes você vai pensar em pegar o seu celular primeiro do que refletir aquela, por exemplo, você tem uma data de um evento. Muitas vezes você não vai buscar informação no seu cérebro, você vai ir direto na agenda que tá anotada no celular, cara. Sim. Aquilo ali não é uma informação orgânica mais, não é você que tirou aquilo ali da sua cabeça, tá ligado? Tipo assim, o bagulho tá lá, você já não se preocupa mais, você já tem algo que lhe acompanha o tempo inteiro, tá ligado? E isso aí se extrapola pro Google Lens, sei lá, velho, pro Apple lá, que é algo novo, que você bota na cabeça e os outros saem andando pela rua sendo atropelado, tá ligado? Já é todo mundo meio robô, mano.
Mas isso ainda é pouco, isso ainda é um arranhão pro que é você tá conectado num negócio.
É um ensaio, né, mano?
Tá ligado?
É um ensaio.
Aí, mas aí não é ainda o ponto onde a gente deixa de ser homo sapiens, tá ligado? Porque assim, eu acho que a gente vai deixar de ser homo sapiens em dois caminhos. Um vai ser natural, biológico, com o tempo passando e a gente se adaptando ao que a gente mesmo faz, e um vai ser uma hora que a gente vai abandonar o corpo. O upload de consciência, seja lá como for, eu acho que vai ser, é outro caminho pra mim, eu não considero o mesmo caminho biológico, mas eu acho que é um caminho e eu acho que ali a gente também tá cruzando essa linha e deixando de ser homo sapiens. Se eu tiver vivo lá, até porque vai ser muito sinistro, mas se eu tiver vivo lá, eu já vou dar a marretada e falar, nesse momento deixamos de ser homo sapiens, tá ligado? E eu
não tô olha só, por exemplo,
no momento que a gente fizer o upload do bagulho.
Eu acho que a gente já deixa
da de ser consciência.
É, ali é o ponto. Vai ser bonito que vai ter data. A gente não tem nenhum outro momento da evolução que a gente teve data que um ser passou a ser outro, assim.
Data exata, né?
Nós vamos ter data, tá ligado?
Mas essa data ela vai ser definida muitos e muitos anos depois também, velho.
Vai.
Tá ligado?
Vai.
Não, mas o que o Cristão tá propondo é que na hora...
Hoje o Homo sapiens evolui, tá ligado?
Mas eu acho que no dia que conseguiu, lá no laboratório, na hora que a equipe estiver fazendo, porque não vai ser um cara só mais, né? Não é mais uma pessoa. Agora, o negócio vai ser uma equipe gigantesca, vai estar trabalhando num negócio, aí vai estar lá, na hora que colocar o capacete e falar assim, conseguimos. Aqui rolou a transferência de consciência, deu certo. Sei lá como a gente pode considerar que a pessoa tá viva, a consciência tá ali, sabemos
então,
disso.
Pois é, velho.
Ali nós
como que você fala que tá vivo? Rock. Porque pensa assim, ó, imagina que você tem uma pessoa que tá trocando as partes, navio de Teseu, né? Trocando as partes do corpo e tal, e chega naquele ponto que só o cérebro é tecido orgânico, vivo, e o resto do corpo inteiro é máquina, mesmo que seja perfeitamente igual. Essa pessoa ainda tá viva?
Ainda tá viva.
E se você pegar o cérebro, as conexões dela e copiar igualzinho dentro de uma máquina, a versão da máquina tá viva?
Se ela vai se comportar igual ela tava antes de fazer a troca?
Igual, velho. Você vai falar então com tá ela vivo. No computador, do mesmo jeito...
Pô, mas eu não sei, velho.
Tá vivo.
Não sei, velho.
Isso é uma brisa.
Tá ligado? Porque, tipo assim, eu acho que as vivências e as situações... Eu não sei se vai ter diferença o orgânico pro sintético, tá ligado? Tomada de decisão e tal. Bota fé. Porque, tipo assim, o orgânico, ele é muito imprevisível, tá ligado? Podem ter diversas coisas com o meu corpo hoje, ou com a forma com que eu... A minha perspectiva das pessoas, do que tá acontecendo acontecendo ao meu redor que podem me levar a tomar certas decisões, ações, tá ligado? Um dia eu posso querer começar a academia no supino, no outro dia eu vou querer começar no, sei lá, velho, no tríceps. E aí, sei lá por que eu decidi isso, velho. Mas a máquina, será que ela não vai escolher sempre o peitoral? Porque eu sei que seria melhor começar pelo supino, tá ligado? Mas, sei lá, teve um dia que me deu uma brisa, eu fui direto pro tríceps, velho. Será que a máquina vai ter um dia que ela vai estar na brisa e ela vai decidir começar pelo tríceps?
Não sei, mas não é isso que vai fazer ela ser viva ou não. Não é a imprevisibilidade da tomada de decisão, eu acho, que faz eu saber se ela tá viva ou não. Não sei, tá ligado?
Ó, tô falando assim, meu pai usa aquele aparelhinho...
Pode ir, pode ir.
Por exemplo, meu pai usa aquele aparelhinho de ouvido, tá ligado? Aparelhinho de quem tá perdendo a audição. E quando ele não tá com o aparelhinho, eu percebo que claramente ele perde uma fatia da vivência, velho. Porque ele ainda não é versado na vida de alguém que não ouve tão bem. Uhum. Então ele tá com o aparelhinho. Se ele precisar de outras partes do corpo que também sejam inorgânicas, em que ponto que eu vou olhar? E aí, vamos supor que meu pai viva muito pro futuro, assim. Ele começa a trocar braço, trocar perna, porque vai ficando fudido, o baço parou de funcionar.
Igual o Cyberpunk Edgerunners lá.
Sacou? Que ponto que eu vou olhar pro meu pai e falar, meu pai ainda é meu pai? Qual que é a regra que é? A régua que a gente corta. Eu acho que eu vou até o final, mano. Mesmo se subir a consciência no computador, pra mim, continua sendo meu pai. Mas,
ó, seu
eu
pai...
Eu acho que o seu pai já não é só seu pai, velho. Seu pai já é acompanhado por uma entidade que vai ser associada a ele quando ele fizer a migração, tá ligado, velho? Eu não sei se o bagulho é puro, mano. Eu acho que vai sempre continuar sendo uma mistura. Vai ser um simbionte, tá ligado? Uma relação de mutualidade entre o sintético e o orgânico, inevitavelmente, velho, tá ligado? Porque eu acho que deixa de ser um bagulho só, velho, tá ligado? É tipo quando você, sei lá, mistura duas espécies de cachorro, mano, e aí sai uma raça nova, e aí os caras começam a reproduzir aquela raça nova, mas ela não é bulldog e ela também não é, tá ligado? Sei lá, pastor, velho. É a cruza dos dois, que é o X34J4, tá ligado?
Por isso que eu disse...
É o novo humano.
Por isso que eu disse que ali não é Homo sapiens mais, por exemplo. Só que qual que é esse momento, igual o Heitor tá falando? Porque por enquanto a gente já tem essa simbiose acontecendo. Ele diretamente tem um negócio inorgânico que faz a vida dele parecer como ele era, como quando ele era todo orgânico, tá ligado?
Então,
o negócio, Marlock, deixa ele até mais humano, mais parecido com o que ele sempre foi, tá ligado?
É, tipo assim, ele viveria a existência humana de outras coisas a partir daquele argumento que o Marlon pôs da imprevisibilidade da vida, né? Ele viveria outras experiências da vida humana, que é se ele tivesse tido isso há 50 anos atrás, que era simplesmente não ter como ter acesso àquilo e ter acesso e então ter acesso a outras coisas. Uma das coisas que as pessoas falam sobre essa pasteurização da tecnologia é a gente perder os pontos onde o ser humano é obrigado a dar os pulos e inovar, e coisas nascem disso, sacou? Que é o que o Marlock tava falando, dessa imprevisibilidade. Na hora que meter todo mundo, na hora que todo mundo for uma consciência dentro da máquina e a gente viver aqui o San Junipero do Black Mirror, quem já assistiu o episódio? Pode é isso, crer. Imagina. Na hora que a gente viver lá, quais vão ser as imprevisibilidades? Quais vão ser as dores? Porque lembra que no episódio tinha um lugar onde as pessoas iam pra ficar pulando de prédio, se cortando, machucando uns aos outros e usando as rave com as drogas muito malucas? Porque chega num ponto, mano, que tá tudo resolvido também.
Nossa, imagina a droga de quando você tá dentro da inteligência artificial, a droga vai te fazer dar um bug, né? Isso que vai ser o negócio mais doido, então vai ser você sentir dar um bug.
Você vai no hacker clandestino e pede pra ele apagar uma linha de código, né? Você fala, seu irmão, mano, substitui esse 0101 por 4,20 aí, Zé.
Nossa!
Vou comer esse chapa, Zé. Ia ser maneiro, velho. Não precisar dar um jeito de arrumar a droga, é só apagar uma linha de código. Isso aí ia ser maneiro.
Não, velho. Imagina, velho. Você não ter que ficar indo na lojinha. Você só abre um menu flutuante e tuf, pronto. Não tem ressaca. Não tem perigo de comprar um negócio achando que é outro. Isso parece até que é legalidade que fala, velho. Você ter acesso fácil a um negócio. Imagina que doideira.
Mas aí eu espero que seja no futuro mais próximo, velho. Acho que mais não precisa da gente
aí, ó, vamos
reformar
falar
o navio todo do TCU, não. Acho que dá pra legalizar antes, velho.
Essa tecnologia social e judicial eu queria que a gente alcançasse logo, velho. Na moral, a possibilidade da gente...
Mas tu queria o quadradão do Mochileiro das Galáxias, que você pergunta e ele responde, e ele é o omnisciente e resolve tudo? Ou você queria chegar no sistema perfeito através da tecnologia?
Ué, essa pergunta é uma pergunta boa, né, velho? Se tivesse uma entidade que nos dá as respostas de como a gente consegue evoluir socialmente, judicialmente, ecologicamente, desse as boas respostas, nossa, isso ia ser quente. Botava o quadradão de presidente, mano.
Exatamente, só que aí ia ser foda, né? Às vezes ele ia ser igual o Mochila das Galáxias mesmo, ele ia meter um 42 e vida que segue.
Pois é. A questão é essa, o que, que adianta você ter um sistema que vai te dar a resposta sensacional, mas se a resposta não vem acompanhada...
A pergunta não é a pergunta que isso. Tem que ser, né?
E tipo assim, hoje, se eu chegar pro ChatGPT e ele me responder 42 e eu questionar, eu tenho certeza que o ChatGPT vai me responder de alguma maneira satisfatória. Agora, a porra do computador do Guia do Mochileiro não foi capaz de fazer isso. Eu acho aquele computador cada dia mais limitado. Prefiro meu celular.
Não, mas aí dá pra fazer perguntas pontuais, velho. Imagina se pudesse perguntar, tipo assim, qual que é o caminho que a gente deve tomar com o orçamento desse ano, sei lá, de Belo Horizonte? Onde que a gente deve botar esse tanto de dinheiro aqui? Alô, quadradão do Mochileiro das Galáxias. A gente tem 5% do orçamento. Onde que a gente tem que enfiar? Onde vai dar o melhor custo-benefício? E aí o quadradão fala... transporte público. A resposta quase sempre é transporte público. Quase sempre. Quase sempre.
De BH, a primeira sugestão do Cubo, com certeza, ia ser sincronizar os sinais, velho. Com certeza, velho. De Belo Horizonte. É o maior problema de Belo Horizonte, velho. A sincronia de sinais, velho.
Toda hora fica parado no sinal.
Mano, é inacreditável. Não faz sentido, cara. É inacreditável, velho. Não faz sentido nenhum, velho, a sincronia de sinal do BH.
Você sai de um sinal, você faz a curva, você para em outro sinal, mano. E você fica... Para. Nossa,
porque você não tá esperando rua nenhuma. E você não tá esperando, tipo assim, ninguém entrar, tá ligado? Tipo assim, você só tá parado no sinal.
Aí, isso é uma coisa que a IA tem como ajudar a gente. Ter sinais, semáforos inteligentes. Que, tipo assim, porque não é somente... Pô, se não tá vindo ninguém...
Fluxo, né?
Então, mas não é só isso. Não é só... Pô, se não tá vindo ninguém, abre pra essa avenida aí. Porque se você faz isso, você embola o trânsito lá na frente, que aí a avenida que vem do lado embola. E aí, meu irmão,
tem um cálculo caos tá criado. Do fluxo, né, velho? Ela é conectada e consegue fazer esse cálculo de quanto que libera mais veículo, quanto que solta mais. É tipo segurança da balada, né? Que deixa entrar de acordo com a quantidade de galera que sai, tá ligado?
Isso é bom, porque ajuda a diminuir a emissão de carbono, as pessoas se movem mais eficientemente, sobra mais tempo pra todo mundo viver melhor e abraçar seus entes queridos.
Engenharia de trânsito me parece ser o negócio mais caótico que existe. Tipo assim...
Deve ser tipo meteorologia, deve tá ser ligado? Tipo engenharia meteorológica.
Eu acho que é aquela engenharia do caos. Os caras acordam,
jogam um búzio, né, mano? Lê um tarô. Olha pro céu, lambe o dedo e fala, vai chover, malandro. Vai chover, troca o sinal lá na Savas.
Tipo isso.
Porque meteorologia tem essa parada da teoria do caos, né? Que é um negócio que uma variaçãozinha bagunça tudo e tal. E eu sei que o trânsito tem uma parada dessa. Então deve ser uma loucura essa engenharia de trânsito. Deve ser um negócio caóticozão.
E de negócio de trânsito, de transporte, mobilidade e tal, uma tecnologia que eu quero muito ver chegando é o aumento de aeronaves, velho, autônomas, tripuladas ou não. Então, quando eu falo isso, eu tô falando de o substituto do helicóptero, que vai ser tipo drone com gente dentro, duas pessoas, ou três pessoas, ou quatro pessoas num drone, que eu sei que vai ser só pros bilionários no começo e vai ser pros ricos, eu sei, mas isso
já
pode...
Tá rolando, mano.
Então, velho, a Embraer, por
já
exemplo...
Já tem aeroporto pra, tipo, veículos pequenos elétricos no Brasil, tá ligado?
Então,
que vai ser esse bagulho aí, mano.
Isso é o futuro,
tá?
A galera que tem...
Caralho.
Pessoal que tem interesse em bagulho de avião, de aeronáutica, pode olhar pra aí. São os eVTOL. Electrical Vehicle Takeoff or Landing.
Tava tentando lembrar. É isso
Electric
mesmo.
Vertical Takeoff or Landing. Cabuloso, velho. Tem várias iniciativas. Muito da Embraer doido. Tá começando um. Pessoal do mercado de ação aí, pode comprar ação da Embraer, que o negócio vai ficar quente. Com o KC-390 também. Sinto muito, que pena. A gente não escolhe. Porque o lance é que o mercado de eVTOL vai puxar o outro mercado, que é de transporte de coisas por via aérea. E aí vai ser pode muito crer. Brisa. Vocês viram o drone? Eu sei que ele é uma maldita e que é uma desgraçada, mas vocês viram o drone novo da Amazon pra entregar coisa via drone?
Vi.
Que é um tipo assim,
doido.
É uma plataforma que vai ficar voando e vai descer nos cabos um mini dronezinho com um par pra descer a encomenda, mano.
Vai ter uma
imagina,
nave
você vai chegar na rua e uma nave...
Isso, vai ter
uma nave mãe, tipo,
distribuindo...
Vai ter tipo uma nave mãe sugando um apartamento,
não,
tá ligado?
Lá,
vai ser um
lá,
cabo
não.
Assim, ó.
Isso aí tem que parar. Isso aí, velho, tem que cancelar essa porra. Puta, não, pera, véio. Lá, mano. Não, pera aí lá, deixa eu ver se eu entendi. Você tá falando que um dos maiores bilionários do planeta vai ter nave-mães espalhadas pelos Estados Unidos, não, soltando drone pelos céus pra entregar coisas pras pessoas.
Que pode ter arma.
Tá de sacanagem.
É. Não, existe...
No
existe
país isso. Que é... No que país pode. Que é comprar arma.
Ah, no país que a arma pode. Cara, não, né, não. Tem esse projeto de fazer com o Zeppelin, tá ligado? Tem um Zeppelin gigante com um tanto de dronezinho pra soltar e entregar coisa. Só que o problema de ter drone... O problema de ter drone é baixando na casa das pessoas, é porque as hélices arrancam o dedo das crianças e do cachorrinho que vai lá cheirar o drone. É, você tem que conseguir pousar, não é tão simples. É barulhento.
É chegar no design perfeito ainda.
Então, aí a ideia deles é, o drone fica lá em cima com as hélices e aí desce numas cordinhas só a encomenda. E aí você fala, pô, mano, mas aí vai ficar balançando. Não, porque na paradinha que tá descendo, vai ter uns negocinho, tipo, soltando um ventinho assim, umas, sei lá, uma qualquer porra.
Estabilizador.
Pra estabilizar a parada. E aí, mano, você vai pedir uma pizza e a pizza vai vir de drone.
Não, mas aí vai ficar, tipo, dois containers viajando pela cidade, distribuindo encomenda.
É. Não, ele pega a encomenda, leva, dropa a encomenda e volta pra carregar. O drone vai vir com uma encomenda. Ele sai do centro de distribuição.
Você disse que o negócio era tipo um Zeppelin.
Não, sai se o Zeppelin chegar, mas... Não, aí a nave-mãe é... Se a gente não vai deixar chegar lá não, filho. Você tá doido, velho?
Ah,
não.
É, pois é, isso aí.
Nave-mãe aqui não, velho.
Não, porque você falou, velho, semana que vem tá saindo a nave-mãe Klingon lá nos Estados Unidos, velho. Distribuindo, velho. Foguete AK-47 pro cidadão médio americano, velho.
Lembra a galera do StarCraft, os Protoss tinham uma navezona que era tipo um Zeppelin que soltava uns mosquitinhos. Aquilo ali vai ser o Elon Musk, velho. Não pode, não vai poder. Nave mãe aqui não. Mas dronezinho de entregar a pizza, pô, tá ligado?
Esse negócio de
nave mãe ser gela, não é uma tecnologia.
Mas aí, velho, olha só. Essas todas as tecnologias que a gente tá falando, a gente já tem que começar a falar como que os bilionários vão devolver pra nós a fatia da grana que não vai ficar com nós. Porque nós estamos falando aqui de entregar coisa e eu falei de entregar pizza. O motoboy da pizza, entregador humano da bicicleta. Pô, velho, a gente tem que começar a pagar uma pavora nos bilionários. Falam, você quer tirar os empregos? Mas quanto que vocês vão devolver pra nós? Pra nós não entrarem na sua casa e não falar as coisas que vai derrubar o podcast. Mas que quando a gente não fala, a gente pensa.
Ah, mano, isso aí, eu acho que a gente vai superar o capitalismo. Esse é um futuro que já é certo. Né? Senão a gente vai de ralo, mano.
Então, tá, eu falo
senão
isso também.
Senão não tem papo. Senão não tem nenhum desses futuros que a gente discutiu.
Nenhum desses
tá
futuros.
Tá ligado? Se há uma, nenhum desses futuros é possível se a humanidade não superar o capitalismo, velho. Tá ligado?
A visão que eu tenho mais ou menos. A visão que eu tenho mais ou menos é assim: isso vai acontecer um lugar onde o negócio vai resolver. Só que tem que descobrir se vai ter um problema antes ou não. Se vai ser por bem ou por mal que os bilionários vão dar a nossa parte. É. Sacou? Ou vai ter convulsão social antes ou não, mas não tem outro caminho. Vai arrancar o emprego de todo mundo e não vai dar nada pra ninguém. E aí, galera? Sacou?
Eu acho que é inevitável, mano. Esse aí é um futuro que é certo. Só podia ser mais breve, né, mano? Porque tá difícil.
Pô, a gente podia
falar
ver.
Falar final de semana e tal. Já tá osso, mano. Tá
podia ser pra nós. Já ia ser bom.
É, mas acho que não vai ser não, Cristão.
Mas eu tenho uma brisa aqui com a brisa da nave-mãe com suas sondinhas. É, tem a brisa da sonda replicante. Você já viu essa brisa, Marlon? Os caras têm a ideia de um... É uma sonda auto-replicante. É uma sonda que ela tem poucos circuitos e pouca comunicação. Então a brisa é assim. A gente solta umas sondas daqui na Lua. Aí, na hora que ela bate na Lua, ela se replica, vira duas, traça duas rotas e vai embora. Replica, vira duas, traça uma rota pro próximo rochoso e vai embora. E aí, cada uma sondinha tem um sensorzinho. Então, uma tem uma comunicação de rádio, a outra tá vendo temperatura, a outra tá vendo radiação. Cada uma faz um negócio e elas vão viajando, tipo, juntas, mas elas são autorreplicantes. Heitor, se na época do Tiranossauro Rex, e olha que o Tiranossauro Rex não viu os primeiros dinossauros. Ele já é velho. Se na época do Tiranossauro Rex a gente tivesse feito
Tiranossauro
isso...
Tiranossauro Rex já veio no finalzinho da festa, mano. Mas sim, foi mesmo, pra sim mesmo, literalmente, velho.
Se na época do Tiranossauro Rex eles tivessem feito isso, aí eles já tinham percorrido a Via Láctea todinha. Só com essa sonda autorreplicante, a gente já tinha, entre aspas, colonizado, porque a gente não colonizou. Só que
não, velho, não vem não. Cristão, não, a última vez que tentaram fazer isso, não deu legal, velho. Vamos parar com esse negócio de colonizar, velho.
É a única forma da gente ter certeza de vida fora da Terra, na minha opinião. Porque eu acho que a limitação de navegação de um lugar pro outro é um impeditivo. Eu acho que a gente não vai superar isso. Nós não vamos sair daqui, mano, tá ligado? A gente não
Você
sai
acha que nós não vamos sair da Via Láctea?
Eu acho que a gente não sai do Sistema Solar, Ed.
Mas aí a gente assume um status de divino, não, velho? Tipo assim, você já tá, tipo, criando vida independente não. E adaptada num planeta random, tá ligado?
Não,
tipo
você assim. Não tá criando vida, Marlon. Ela é uma sonda. O objetivo dela é só espalhar e nos falar o que ele tá vendo.
Ah, ela não tipo planta a sementinha da vida
não,
lá.
Não, não. Ela tá só de rolê. Ela tá só deixando...
Mapeia o bagulho.
Ela tá só mapeando, tá ligado? Ela para no lugar onde ela tá.
Tinha pegado essa visão.
Ela replica e vai pro lugar mais próximo, sólido, que ela consegue ir. Pum. Aí ela pega o material de lá mesmo onde ela tá, faz uma outra sondinha, faz duas outras e vai embora. Não precisa nem ser duas. Se ela fizer 10, já seria genial. Mas se ela fosse de duas em duas, a gente já teria uma sondinha cada sistema solar desse nosso...
O foda é garantir material necessário pra ela se replicar, tá
Mas
ligado?
Aí se ela não Isso. conseguir, é só um planeta que ela não conseguiu. Porque ela vai de planeta rochoso em planeta em rochoso. Aí ela vai fazendo seus... Tá ligado? Ela vai fazendo o que ela consegue. Se não conseguir, beleza, mano. Foram outras 9 pra outros pontos. E aí vai espalhando.
Isso aí é brisa, mano.
Tá ligado?
É tipo dispersão de semente, velho. De planta.
É tipo dispersão de semente. Só que a gente tá dispersando um radar, uma sondinha. E aí, como ele sabe de onde ele veio, pra onde ele vai e tal, ele vai mandando sinal e isso vai chegando na gente. Então, inevitavelmente, em algum momento, a gente ia saber sobre o que tem em cada pedaço de rocha desse sistema solar.
Em determinado momento também, a gente ia ter tanto dado pra analisar que a gente ia conseguir, tipo, sei lá, mano, prever aonde que tem vida, tá ligado? Tipo, faz uns cálculos malucos e fala assim, ó, setor tal, tem uma probabilidade alta de ter vida, já vamos pra lá, antes da sonda chegar, tá ligado?
Não, mas já tem uns cálculos desse, velho. Os caras pegam a lua... Véio, cientista é um bicho inteligente mesmo. Os caras pegam o planeta, esperam o planeta passar na frente de uma estrela, aí pega a luz só da bordinha da atmosfera do planeta, que tá lá na casa do caralho, e consegue analisar a escleptoscnografia da parada e saber se tem vida, se é possível ou não ter vida, Marlon.
É isso, muito louco, é né, mano?
Só que nós vamos fazer isso mandando uns pedacinhos de robô pra lá. Só que uns pedacinhos mesmo, Marlon, que é um negócio que, tipo assim, vai ter uma polegada, o robôzinho inteiro. Porque aí ele tem menos atrito, porque aí é mais fácil tirar ele da atmosfera, que é mais fácil que ele mantenha a velocidade.
Entendi.
Entendeu? É pra mandar um tanto de mosca autorreplicante pra todos os lugares rochosos do sistema solar, da galáxia. E aí é isso. Em algum momento a gente vai saber o que tem nesses lugares todos.
Se tem uma coisa que o ser humano é bom, é de espalhar lixo, né, velho?
É.
Caralho! Não satisfeito na Terra, nós estamos querendo espalhar lixo por todo o universo.
A gente é bom nisso.
Impressionante.
Já tem...
A gente é bom nisso,
já tem véio. Cocô e xixi, já tem qualquer tipo de objeto, tá tudo espaço já aqui em volta da Terra. Nós já mandamos tudo isso. Esses dias eu vi que acharam na estação espacial gotas de sangue que estão sendo analisadas. Aquela...
Que isso?
Não sei. Acharam respingos de sangue que vão ser analisadas na estação espacial.
Que doideira, mano.
Que isso, mano.
Nossa, a pergunta que eu tenho pra fazer é, tava na parte de dentro ou na parte de fora?
Inventaram o assassinato 2.0, meu irmão. Não, tá maluco, velho.
Será que já teve crime desse jeito? Crime de violência no espaço? Porque a gente mandou pouca gente, né?
Tabuloso, né?
Nós mandamos pouca gente. Dá pra gente saber. Porque todo mundo que foi teve que se reportar, teve equipe. Inevitavelmente, alguém sabe se um humano passou o outro lá dentro. Se rolou uma trocação
não,
de soco
Não, isso não
honesta.
Aconteceu não, pô. Que isso? Imagina os caras trocando soco no espaço. Dentro da ISS? Não.
É, os caras com briga de facão, Zé. Dentro da estação espacial, Zé.
O metro quadrado
o cara
mais caro do
facão
planeta.
No chão, Zé.
É que pariu. Falando de lixo, tem uma tecnologia que eu tô ansioso de chegar, velho, que é quando a gente realmente conseguir controlar o que micro-organismos fazem na nossa vontade. Coisas do tipo, pegar uma sopa de bactéria bioengenheirada no CRISPR e jogar em cima de um lixão e ela só come plástico de um tipo e transforma em qualquer outra porra.
Isso é sensacional.
Sabe esses negócios assim, velho?
Mas como é que controla, né? Tem que ter um controle cabuloso.
É isso que eu tô pedindo.
É muito louco. É isso que eu falei no começo, de chegar ao momento que a gente tá... Porque nós vamos poder fazer coisa do tipo, você vai ter uma lâmpada na sua casa que a cada 6 meses você vai ter que desarrancar ela, jogar uma colher de açúcar, água, enroscar, e a lâmpada você nunca mais vai ligar e desligar. Você vai tampar e destampar a lâmpada, porque ela tá sempre ligada. É umas bactérias bioluminescentes gerando luz. Sabe esses negócios assim? Pô, eu quero minha parede da minha casa um vermelho que pode bater, eu posso esfregar, que ele volta a ficar vermelho. Você faz uma bactéria que você pinta na parede de casa e ela é sempre vermelha. E aí, uma vez a cada 5 anos, você dá uma mão de açúcar nela, qualquer porra dessa aí. Ou onde bateu, você passa açúcar e ela volta a ficar vermelhinha, bonitinha, perfeita. Isso é um negócio que vai dar pra fazer umas paradas muito loucas.
O açúcar vai ser o negócio mais caro do mundo agora. Açúcar vai voltar a ser moeda.
Não, eu falei açúcar, mas assim, a bactéria vai precisar de óxido de ferro. Aí você vai na sua casa e esfrega o bombril, passa água e puf, fica vermelha. Sabe uns lances assim, velho? Vai dar pra fazer uns negócios doidos.
Eu de imediato tinha pensado em reciclagem na hora que você falou isso. Porque assim, eu quero fazer... Mano, eu sou o cara que eu consigo achar uns negócios muito engraçados, muito diferente no Instagram. Aí agora eu tava vendo um cara que ele pega mil vermes, sei lá. Aí o cara põe um objeto e é o tempo dos vermes comendo objeto. Então o cara põe tipo banana, o cara põe a melancia. E aí, tipo assim, o cara põe, prende, os bichinhos começam a subir na melancia, mano. Na hora que acha um buraquinho, na hora que eles conseguem cavar, eles comem a melancia de dentro pra fora, acabou a melancia em 4 dias, tá ligado? E aí o cara coloca tudo que é orgânico, o cara coloca. Eu tenho medo de na hora que o cara coloca vir a mão dele, porque o cara já colocou de tudo no negócio, tá ligado? E tipo assim, imagina, o Marlock, um galpão desses negócios todos os restaurantes da cidade descartam a comida, por exemplo, tá ligado? O lixo orgânico, os restos de comida, por exemplo. Acabou, vira bicho. E eu tenho certeza que esse bicho fritinho é sensacional. Marlock, eu quero esse bicho na minha casa. Olha o ciclo da vida.
Ainda é fácil proteína.
Não, na moral,
né?
Isso é uma tecnologia que tá demorando pra chegar, velho. A gente se alimentar de fonte de proteína de animais muito pequenos. Tá demorando pra chegar essa.
Também acho.
É muita...
Comeria um hambúrguerzinho de verme.
Então, velho, se for gostoso, saudável, manda vir, meu amigo.
Manda, eu tenho
natural,
certeza.
Natural, normal.
Eu tenho certeza que eu vou abrir um saquinho, vou jogar na air fryer, vou misturar com páprica, porque é o melhor tempero do mundo. E aí, mano, eu vou comer vendo filme. Eu tenho certeza, Marlon, que vai ser assim. Eu ainda vou ver.
Na moral. A coquinha de 30.
Com uma coquinha zero? Puta merda.
Pô, aí, ó. Puta. Uma cervejinha estralando, né? Aí, Marlock, eu te pergunto. Você, como vegetariano, como você vê o consumo de verme fritinho sabor páprica ou grilo com chocolate?
Mano, eu acho que desde que não seja algo que impacta ambientalmente, eu acho maneiríssimo, velho, tá ligado? Porque é um ser invertebrado, tá ligado? Que não tem a mesma consciência que nós, tá ligado? Eu acho suave, velho, eu comeria de boa.
Eu tô, velho, vou te falar, se vendesse no supermercado um verminho fritinho, sabor, sei lá, cebola e alho, cebola, salsinha e alho, tá ligado? Pra você comer tomando uma cervejinha.
Cebola
de
salsa.
De tarde.
Churrasco. Cebola e salsa.
Sabor churrasco, mano.
Um grelhinho, cebola e salsa, velho.
Grelhinho. Nossa, fi. Verminho branquinho, véio. Fritinho, crocante, sabor.
Sabor raipágua,
sabor chega, mano. Para. Sabor
nossa,
chega.
Manda vir, velho. Ah, manda vir muito. Proteína, bicho. Vocês já passaram por isso de querer comer um negócio e falar, velho, eu quero comer um negócio salgado e não quero comer carboidrato. O que eu vou comer? Se tivesse um negócio que fosse crocantinho de proteína, eu ia cair pra dentro.
Nossa. Nossa, grilinho que na hora que você abre o pacote tem aquele tazo que vai estar escrito Heitor e o Banza.
Nossa, velho, isso é uma boa estratégia pra trazer os insetos comestíveis. Bota o tazo pra você ver.
Bota tazo. Porra,
as Banza, crianças tudo
Banza
vão
segue,
aprender a comer.
De fato. O Banza segue esperançoso pelas boas tecnologias que vão vir pra ajudar a humanidade no futuro. Mas aí hoje eu queria trazer uma tecnologia atual, que é a butada de roda. Fez sentido? Não, mas eu quero saber É a butada de roda de vocês. O que vocês têm pra trazer pra nós hoje aí?
Eu queria colocar na roda um canal do YouTube que se chama Save Manual. Save de salvar em inglês, né? Manual. Mano, eu achei muito brisa porque eu sempre gostei de assistir speedrun, tá ligado? Que é quando os caras pegam um jogo pra zerar, competindo quem zera mais rápido. E aí os caras, muitas vezes, eles usam um monte de bug, de glitch, de estratégia que você, né, jogador médio, você não entende o que tá acontecendo ali na tela. Então, às vezes, é maneiro, mas você não entende por que o cara pulou 3 vezes no começo da fase, o item desapareceu e reapareceu lá na frente. Uhum. Tá ligado?
Perfeito.
Aí você fica assim, pô, o que tá acontecendo? E esse save manual é maneiro porque ele pega esses speedruns e ele explica o que tá acontecendo. Então, por exemplo, ele explica como que o cara
que legal.
Fez o recorde mundial de Donkey Kong 1. Aí é um vídeo de 50 minutos explicando a speedrun inteira. O nome dos movimentos, o nome de cada parte, como que ele fez pra passar da primeira fase direto pra última, tá ligado, velho? É muito doido, velho. Fumei um beck, mano, e chapei no vídeo, Cristão. Que muito legal.
Ah, véio. Que legal, velho.
Ainda mais que já era um conteúdo que eu já gostava de assistir, então agora explicado, mano, tá ligado? E eu não fragava, o canal é grande até, velho, eu não conhecia.
É verdade, o explicado faz toda a diferença, que é exatamente isso, Marlock. Você vê o cara dando uns pulos esquisitos, aí do nada ele consegue passar num lugar, aí ele cai pra morrer, aparece em outro lado.
Exatamente.
E você fica assim, como é que o cara descobriu?
É
o que tá acontecendo,
é,
mano?
É verdade, mano. Muito legal.
Acho até interessante, legal, mas velho. O que tá acontecendo?
Nunca parei pra pensar que tem nome, cada glitchzinho desse vai ter um nome pra... Nunca tinha parado pra pensar.
Tem nome porque às vezes tem mais de um glitch pra fazer uma coisa. Só que aí o que muda é, por exemplo, a consistência na qual você consegue fazer aquele glitch. Um é mais fácil, o outro é mais difícil de fazer. Um você tem que reiniciar o jogo, tá. O outro não. Então, sem reiniciar o jogo, você consegue economizar 30 segundos da tela de loading, tá ligado? Porque os caras lutam por milésimo, velho. Eles competem pra zerar, velho. É tipo assim, o cara zera Donkey Kong inteiro em 6 minutos, velho. Tá ligado? 6 minutos eu nem escolhi o nome do save, meu irmão. Tá ligado? Eu tô mudando a setinha pra escolher M-A-R, tá ligado? Pô, é muito legal. Fica a dica, hein? Canal no YouTube se chama Save Manual.
É, eu tô com uma butada aqui que eu assisti esse final de semana, um anime que eu assisti esse final de semana que chama The Wrong Way to Use Healing Magic, que é o jeito errado de usar magias de cura. Então é um,
que brisa.
É um anime que lançou também tem pouco tempo e é aquele clássico, Heitor. O pessoal é teleportado para um mundo medieval maravilhoso e lá eles são os escolhidos. E só que o que acontece é, eram dois que eram os escolhidos e o outro entrou de bico sem querer. Ele, na hora que ele colou, rolou o teleporte de todo mundo. Então ele não é o cara especial do rolê, tá ligado?
Mas ele chegou junto.
Mas ele chegou junto e a galera dá moral pra ele, porque ele também é um dos que veio, dos que foram invocados, tá ligado? Só que todo mundo sabe que ele não é o especial. E aí a história é sobre, no ponto de vista dele a história. Ele que é o nosso principal. E a história é legalzinha, não é nada de sensacional, mas é divertidinho, tá ligado? É, eu tô curtindo de assistir. Então, é bem desenhado, a animação é legal, a história é legalzinha. É bem clichê, eu acho, muitas coisas que acontecem, mas eu achei divertidinho. Então chama The Wrong Way to Use Healing Magic no Crunchyroll. Tem 11 episódios.
É longo?
Isso, não, é isso. Tem 11 episódios e se tá no Crunchyroll, tudo tem 20 minutos. 22,
tá aí.
21, 23.
É, anime é 20 minutos com abertura e encerramento, né? Então,
mas só que 18, tipo, 17. Só que tipo, anime na Netflix, por exemplo, é de 1 hora, é de 50 minutos, os animes que lançam lá. Eu botei na roda Ou, que é uma animação que você, pelo visto, você não assistiu, então assiste, Marlock. Ou, na Netflix, é um negócio sensacional, uma animação... Butada dupla! Volta de uma butada antiga. Ou, é um anime sensacional, que não tem o padrão dos animes de 20 minutos, é anime de 50, parece um seriado, extremamente bem desenhado, bonito, uma história legal, com reviravolta. Então, butada dupla. Primeiro, The Wrong Way to Use Healing Magic no Crunchyroll, divertidinho, e Ou na Netflix, sensacional.
É o anime que vinha sendo recomendado por Raimundos já há muitas décadas. Eles já falavam que queria assistir esse anime. É, fica a sua recomendação então, Cristão. Boa, muito
obrigado. Nossa, beleza. Caralho.
Cara, demorei pra muito pegar obrigado, ainda, velho. Puta que pariu, velho.
Foi tá até aí, difícil, ó. Mas muito obrigado.
Eu pensei se eu explicava ou não, mas eu falei, velho, eu acredito nos meus amigos, velho.
Caralho, eu demorei ainda, mano. Puta merda.
Mas aí é o seguinte, a minha botada de roda, eu quero botar na roda uma coisa muito massa que vai acontecer aqui no cenário belo-horizontino de na canábico belo-horizontino. Topper Sun. Então, pra galera de BH e região, velho, fica a dica, ó. Vai rolar um evento na De Ponta, no sábado, dia 6/4. Começa às 2h20, né? Às 14h20. É um evento gratuito e é um bate-papo que a De Ponta tá reunindo um pessoal muito bacana pra trocar ideia lá. Vai ter uma terapia... Ela chama Di Rodrigues, é uma terapeuta canábica ativista. Vai ter o Max Warner, que é um advogado especialista em cannabis. Tá tão pequenininho, tá faltando meu óculos, velho. Ione Maria, psicóloga clínica e antiproibicionista. E a Cíntia Braga, que é a médica psiquiatra. Pra trocar uma ideia, elas vão ser a mediador... E os mediadores do papo vão ser o Molusco e o Bené. Olá, freguês, olá, freguesa. Passo aqui neste recadinho rápido pra falar que o evento da De Ponta já rolou e foi maravilhoso, cara. Uma roda de conversa, assim, sensacional. Pessoal, cada um versou sobre a sua especialidade lá no dia. E foi muito massa, velho. Trocamos, sabe aquele lugar onde as pessoas conversam, trocam ideias e se conhecem? Então eu tô passando aqui pra dar esse recado que o evento já passou e convidar todo mundo pro próximo, cara. Porque se esse que passou foi legal, a chance é que o próximo vai ser melhor. Então é isso, só esse recadinho rápido. Volta pro restinho do episódio aí, tamo junto.
Muito obrigado por escutar esse episódio até aqui. Se você quiser apoiar o nosso trampo, convido vocês a conhecerem o nosso apoia-se, apoia.se/bansoficial. Tem planos, metas e recompensas para vocês estarem apoiando o nosso trampo. Tem canal exclusivo no Telegram pra gente trocar ideia. Tem sorteio mensal do kit aí de tabacaria com os stickers exclusivos do Banza. Então não mosca, conheça o nosso apoia-se se você ainda não conhece. Vai ter um monte de gente que escuta a gente no Spotify aqui, pô. Cadê a galera no apoia-se lá, mano? Porra.
Na moral. Na moral. Ó, deixa eu falar com vocês. Vou falar do fundo do coração. Se 10% das pessoas que ouvem a gente colocassem 14,20 por mês no Apoia-se, dava pra nós três largar os trampos.
É verdade.
Tô zoando.
Desse naipe.
Na moralzinha.
É isso.
Então pensa você aí, ó. Pô, mano, 14,20 e os caras tão trolando. Eu não posso. Deixa aí o salve de 4,20. Tem plano de R$1, não tem, mano? Eu acho.
Eu acho que tem. E também, se não quisesse comprometer a longo tempo, porque eu sei que nem todo mundo tá pronto pra um relacionamento de longo prazo, pode colar com a gente no Pix e mandar aquele 4,20 da cedinha, né não, Marlock?
Com certeza, pix.bans@gmail.com, fica aí pra você que ainda não tá pronto com um relacionamento sério, a gente entende, tá tudo certo. Nós somos ótimos companheiros.
É isso.
Muito obrigado por escutar o episódio até aqui, não se esqueça de compartilhar com uma amiga e com um amigo e até a próxima, né?
Salve! Smoke weed every day!